Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio.
A gente vai começar, eu vou conversar com o Lincoln sobre um livro que se chama Flores para Algernon, um livro maravilhoso que eu li recentemente, por influência do Lincoln, inclusive, que foi quem indicou.
E aí, Lincoln? Tudo bom?
Tudo certo.
Mas para quem não conhece, né, vamos apresentar, né? É esse livro que se chama Flores de Algernon, para Algernon. E conta aí, Lincoln, sobre a história, sobre o livro, já que foi você que me influenciou a ler esse livro e chorar horrores, né? Ah, com um detalhe, viu? Não leiam esse livro. Esse livro vai te fazer chorar. É o livro mais triste da história. Então, não, para depois ficar aí chorando e não falar que eu avisei. O livro é muito triste.
O que aconteceu? Eu tenho o costume de ler antes de dormir. Então, assim, para eu ler coisas antes de dormir, eu seleciono alguns livros que eu considero que são chatos. Então, às vezes eu demoro meses para ler um livro só. Eu leio um ou dois parágrafos, já me dá sono e eu deito e durmo. Aí eu achei esse livro e eu vou ler esse livro aqui. E aí já começa um pouco complicado, né? Pessoal, vai ter que ter spoiler aqui, senão a gente não vai conseguir.
Ah, tem que contar a história.
Porque nas primeiras páginas do livro, ele é escrito pelo Charlie. Charlie, ele tem um déficit de QI bem agressivo. Então, no livro até, eles usam, por ser um livro antigo, né? Às vezes algumas nomenclaturas são mais pesadas, entre aspas, para hoje. Mas é um problema de retardo mesmo, né? Esse retardo intelectual ali, ele tem um QI extremamente baixo.
Se chama déficit cognitivo, né? Mas antigamente era um termo médico mesmo. Retardo mental era um termo médico, né? Que com o tempo passou a ficar em desuso e a gente não usa mais, né? Agora é déficit cognitivo.
Isso. E aí o livro, ele é um diário do Charlie, né? Então o Charlie, ele escreve, ele vai participar de um estudo, né? Nesse estudo ele é selecionado com o objetivo de aumentar a inteligência dele. Então, pegaram um sujeito, o Charlie, com um déficit extremamente baixo ali de QI, e aí para fazer um estudo e tudo mais, um experimento na realidade para aumentar o QI dele. E o trabalho dele seria fazer um diário, escrever tudo que os doutores estavam fazendo com ele. Então, nas primeiras páginas do livro, ele escreve com o déficit de QI ali. E, cara, é muito difícil de ler, já no começo, porque você tem que prestar atenção, porque é tudo escrito errado, tá tudo escrito errado. Não tem pontuação, não tem concordância, não tem absolutamente sentido algumas frases, né? Você tem que pensar no que ele está querendo dizer ali. Aí eu já encontrei um problema. Eu não vou conseguir ler esse livro antes de dormir, porque eu estou pensando demais aqui. E o livro, ele vai se desenrolando. Ele participa, né? Ele começa a participar do estudo e tudo mais. E eu acho que a partir de um certo momento, já no primeiro quarto do livro, a gente já identifica o que vai acontecer com ele, né? No começo do livro, você já sabe o que vai acontecer com o Charlie no final do livro, mas você fica na esperança de ele melhorar, de não ser o mesmo resultado que tem ali. Quem que é o Algernon? Né? O nome dele é Charlie. Quem que é o Algernon? O Algernon é um ratinho de laboratório em que o experimento foi feito primeiro no Algernon e ele estava tendo resultados incríveis na melhora de cognição. Para vocês terem noção, o ratinho ganhava do Charlie nos testes de cognitivos.
Então, ele comentou, né? Antes da cirurgia.
Exatamente. Ele fez a cirurgia, né? E aí o Charles ia competir com ele ali nos testes e ele ficava escrevendo como que esse rato é tão inteligente, como esse rato ele consegue ganhar de mim nesses jogos aqui. E aí ele vai desenrolando a história. Mas nesse momento é um livro muito gostoso de ler. A partir do momento em que ele começa a tomar consciência das coisas, quando começa a inteligência realmente a aparecer, ele começa a se tocar de como era realmente a vida dele, né? Os problemas no trabalho, que para ele não existia, mas que eram muito, muito pesados. O problema de relacionamento com a mãe, com o pai, qual que era a relação dele com o rapaz que tinha a padaria que ele trabalhava. E aí começa a deixar a gente perturbado. Eu falei, sem chance nenhuma de eu conseguir ler esse livro à noite. Eu preciso ler esse livro num momento tranquilo, porque ele realmente acaba com algumas horas do dia, dependendo do seu estado emocional, né?
E só esclarecer, né? Essa situação de aumentar o QI através de uma cirurgia é totalmente fictícia. Isso não existe. É um recurso que o autor usou, um recurso muito legal que ele usou para mostrar como que a vida e a percepção da vida de alguém QI de 68 e como isso vai mudando até ele atingir um QI de gênio, que ele atinge ao longo do livro, né? Então ele sai de um QI de 68, que é déficit cognitivo, e vai até um QI acima de 160, que já é um QI assim, super dotado, gênio mesmo, assim. 0,01% da população tem, né?
Uhum.
Só que o que fica mais triste no livro, de maneira geral também, ou mais difícil, mais dramático, é que ele vai tomando a percepção, à medida que ele vai ficando mais inteligente, ele vai tomando a percepção de que a vida como ele percebia, na verdade, era totalmente diferente, né? Então ele tinha amizades, ele achava que eram amigos dele, e à medida que a inteligência dele vai aumentando, ele percebe que, na verdade, ele ficava sofrendo bullying, uhum, por ter déficit cognitivo. E essa percepção começava a chegar, né? E ele começa também a perceber como a família dele era desestruturada, o que que aconteceu ao longo da infância dele, porque a inteligência dele foi aumentando. Quando ele estava com com QI de 68, ele acreditava que todo mundo estava gostando dele, que todo mundo era amigo, que a família dele gostava dele. À medida que ele foi percebendo, e isso, como o livro é narrado na primeira pessoa, vai se tornando cada vez mais doloroso ver essa percepção dele, né? E hoje eu estava lá na minha aula de tênis resfriado, né? Não consegui praticamente nada, mas eu pensei, sabe o que que pode acontecer também, que essa parte é tão emocionante? Porque pode ser que é algo que todo ser humano se identifica, porque a gente acontece isso com a gente. Não de ficando mais inteligente, o seu QI é relativamente fixo ao longo da vida, com pouquíssima variação. A gente pode até falar disso depois. Mas da gente quebrar, antes ele vivia num mundo ilusório e num mundo que não era real, mas que era gostoso. Era uma fantasia gostosa a partir da percepção inocente e ingênua dele. E à medida que ele vai ficar mais inteligente, é como se ele tivesse crescido várias décadas em um mês, por exemplo. Por quê? E eu acho que o que é emocionante é que todos nós podemos nos identificar com isso, com esse paraíso perdido, né? Com um mundo de fantasia onde tudo é perfeito, onde que a nossa família é perfeita. À medida que você vai amadurecendo, você vai ver que não é nada daquilo, que várias pessoas têm maldade no coração e tal. Então a gente não vai aumentando o nosso QI, mas com o amadurecimento ao longo do tempo, a gente vai tendo uma percepção mais apurada da realidade e descobrindo que a realidade não é ideal. Ela é real, né? Então não existe aquela coisa idealizada. E muitas vezes eu imagino, pelo menos eu pensei hoje, que parte da nossa comoção ou emoção quando lê esse livro é porque a gente se identifica de alguma maneira com ele, né? Porque a gente passou por isso, né? Todo ser humano passou por isso, de perder aquele paraíso ingênuo da infância e começar a perceber o mundo como ele é, né? Perceber que seu pai não é perfeito, que a sua mãe não é perfeita, né? Perceber que não é todo mundo que é bonzinho e gosta de você, tem muita maldade no mundo, né? Não é só maldade que existe, mas tem muita também, né?
E é muito interessante que ele se sente feliz e realizado até um certo ponto nessa elevação de QI. Então, muitas vezes dá a percepção que eu quando eu comentei sobre esse livro no meu story, eu falei, conhecimento nem sempre salva, né? Muitas vezes pode ser justamente aquilo que leva o cara a ficar isolado, leva o cara a ficar totalmente distante, tanto emocionalmente quanto da própria sociedade. E é interessante que ele vai fazendo, conforme o QI dele vai aumentando, ele vai ficando mais feliz, ele vai ficando mais realizado, só que a partir de um certo ponto, que ele já é mais inteligente do que todas as pessoas que ele conversa, ele já é mais inteligente de todos, né, que estão por perto, que começa realmente a vir um problema. Porque no bullying, eu acho que, na minha percepção, ele sofre com o bullying até certo ponto, né? Ele sofre com o bullying até quando ele ainda está inteligente e normal. A partir do momento em que ele vira gênio, ele já não sofre tanto com o bullying. Agora ele já está sofrendo de uma distância, uma solidão, um isolamento, que ele não consegue conversar e trocar com mais ninguém. Isso a gente vê também muito comum nas pessoas e não precisa ter muito QI muito elevado para isso. Uma pessoa que começa a se dedicar muito aos estudos, uma pessoa que começa a se dedicar bastante ali a alguma coisa, ela começa, de certa forma, a se isolar e não ver mais interesse no seu redor. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela vai ser, ela parece e muitas vezes ela é arrogante, né? Porque ela está naquela curva do Dunning-Kruger, né? Que tem aquela curva que você chega lá em cima, que você acha que você sabe tudo, que você é melhor que todo mundo e tal, até vir alguém que é muito mais inteligente que você ou algum projeto deu falhar e você vê que você é só mais um esforçado. E a gente percebe muito isso, né? E uma coisa que me falaram uma vez, que eu acho sensacional, é que assim, a pessoa, quando ela é muito inteligente, se ela não consegue conversar, por exemplo, com a, sei lá, não consegue trocar três palavras com uma senhorinha aposentada, que não tem escolaridade, mas consegue conversar com um cara que é extremamente intelectual, esse cara não é tão inteligente assim, esse cara não tem um repertório de conteúdo tão grande assim, que ele não consiga trocar simples, uma conversa simples com aquela pessoa. Não estou falando para conviver, mas existe esse limbo que às vezes o cara acha que, eu tenho muito conhecimento, não consigo conversar com essas pessoas, quando na realidade ele passa a ser só mais um papagaio repetindo normas técnicas de coisas que outras pessoas vêm fazendo. No caso do Charlie aqui, não, né? O Charlie, ele aprendia, não lembro quantas línguas que ele conseguiu aprender assim, em sequência, em poucos dias ele aprendeu a falar as línguas. Ele encontrou erros metodológicos na própria pesquisa que ele estava fazendo parte, ele encontrou os erros de metodologia, de análise de dados, ele queria falar pro pesquisador, já começou a brigar com os próprios pesquisadores, né? Então, assim, a gente vê isso de como seria real uma pessoa e aqueles wannabe, os caras que querem ser um gênio dessa forma, só que realmente não entendem o que pode causar. Aí eu até pergunto para você, Renato, que nesse momento a gente vê muito traço autista no Charlie Gordon, quando ele tá com uma inteligência muito alta, né? Aquela questão de isolamento, aquela questão de... Seria uma proximidade que a gente teria ali?
Isso é algo bem interessante, né? Para quem nunca teve contato com a ideia de QI, que é bem mais comum nos Estados Unidos, você tinha prova de QI lá na década de 50, 60, para ir para determinada turma, né? Então, o que é o QI? QI é um teste psicométrico cuja média da população é 100, que está medindo a sua capacidade de resolução de problema, processamento de informação e o quanto que você consegue aprender. Então, está medindo sua memória, o quanto você consegue aprender, o quanto você consegue velocidade de processamento, basicamente sua capacidade de resolução de problemas. Então, é óbvio, parece óbvio, que quanto maior seu QI, melhor. E a verdade é que o que eles descobriram? Que QI é muito geneticamente determinado. A única chance que a gente tem de mudar o seu QI é nutrição quando na infância, né? Então, se a pessoa está desnutrida, isso altera o QI dela para baixo. Se ela tem uma boa nutrição, isso altera o QI para cima. Passou disso, infelizmente, a gente não consegue mais alterar QI. Então, QI é uma pesquisa meio... Toda pesquisa de QI é um pouco travada, justamente porque ela carrega em si uma mensagem muito desagradável, que é o quê? O cara que nasce com QI mais alto, ele está com uma vantagem para o resto da vida sobre os outros. Ele pode realizar essa vantagem potencial ou não. Então, imagina que um cara nasceu com um potencial, com as melhores fibras musculares para ser o melhor corredor do mundo. Se ele nunca corre, se ele nunca treinou para correr, ser corredor, mesmo tendo aquela genética, ele nunca vai atingir esse potencial. Se ele corre e treina, ele vai ser o melhor, independentemente do que os outros estão tentando. E o que é o QI na realidade? Então, 100 é a média. A maioria das pessoas tem 100. Entre 85 e 115... 85% das pessoas estão aqui, entre 85 e 115. Então, 85 em cada 100 pessoas está nessa faixa. O Charlie começa em 68, então no teste cognitivo. Só que acima de 130, 135 de QI, você vai ter aí só 2% da população. Então, já começa, olha como ele está ficando mais isolado. Acima de 150, se não me engano, é 0,02% da população. 2 em mil tem o QI acima de 160, 150. Então, o que acontece? E esse livro é legal por isso. Ele mostra as dificuldades, tanto de se ter déficit cognitivo, você está desviado da curva, quanto o isolamento e a dificuldade da pessoa que tem um QI superdotado. Em especial, acima de 140. O que é considerar superdotado? Acima de 135. E acima de 160, definitivamente, você está num elite de QI. E eu acho que o autor faz isso muito bem, porque ele vai mostrando cada vez mais o isolamento e distanciamento que ele vai sentindo das outras pessoas quando o QI dele destaca demais do restante da população. Inclusive, com a crítica no livro, não explícita, mas ferrenha ao academicismo, né? Que eu acho uma crítica genial. Porque o Charlie vai adquirindo muito conhecimento de mundo, de maneira geral, porque ele é muito inteligente, ele aprende línguas, ele aprende sobre física, e aprende sobre um determinado campo. E quando ele vai discutir com os outros caras que são acadêmicos, o que, que ele descobre? Que aqueles acadêmicos são bons só naquele campo dele, que ele é inteligente, ele não tem conhecimento de mundo. Ele queria conversar sobre uma obra tal, ou sobre música, ou sobre isso e aquilo, e ninguém sabia nada sobre aquilo. Então ele meio que quebra essa ilusão que ele tinha de que pessoas altamente especializadas é igual pessoas inteligentes de verdade. Ele percebe que não é, que a pessoa não tinha conhecimento de mundo, ele só tinha uma visão estreita daquilo ali. E outra coisa, que ele não tinha abertura intelectual, né? Isso fica muito claro, né? Quando ele começa a conversar com os outros que são acadêmicos, ele vê que os acadêmicos só estavam interessados em uma coisa: proteger o próprio ego. Então eles não queriam ter uma discussão intelectual aberta, por quê? Porque queria proteger o seu próprio ego. Não queria ser desmascarado de forma geral. E eu acho uma crítica ferrenha e genial ao excesso de academicismo, que se tranca numa torre de marfim, acha que sabe tudo naquela torre de marfim e fica numa briguinha de ego o tempo todo, né? O que qualquer pessoa que já passou por uma pós-graduação sabe que não está distante da realidade, não. É uma briga de ego, uma infantilidade, uma politicagem o tempo todo. E como o Charlie não era acostumado com aquilo, ele só queria verdade intelectual, ele só queria aprender as coisas, né? Só que ele não estava percebendo emocionalmente que os outros só estavam interessados em proteger a própria reputação e o próprio ego. Ele estava interessado na verdade. Não tinha abertura intelectual real, né?
Inclusive, ele permaneceu trabalhando na padaria, né? Mesmo com o aumento do QI, participando do estudo. E mesmo na padaria, né, onde ali as pessoas trabalham manual e tal, ele passou pela mesma coisa, né? Passou pelo mesmo processo. O gerente, o patrão dele, simplesmente chegou e falou: olha, preciso mandar você embora porque as pessoas não aguentam mais você aqui. Ah, ninguém quer.
Genial. Genial essa parte. Muito
inteligente. Eu não lembro o termo, mas era algo do tipo um sabidão, né? Por perto. Ninguém quer esse cara por perto. E aí eu lembro, isso é muito bom, porque a gente lembra da escola, por exemplo, o quanto que o CDF da sala, ele era menosprezado pelos outros, né? E isso, sim, fica muito claro. Quando ele começa a ficar inteligente, as pessoas que não são tão inteligentes quanto ele, mesmo nesse nível mais de trabalho manual, o quão incomodadas ficam com ele pelo simples fato dele existir no ambiente. Porque agora eles não conseguem fazer as mesmas brincadeiras mais, eles não conseguem chutar eles não conseguem fazer com que ele esconda, né, os roubos que estão acontecendo na padaria, as coisas que estão acontecendo na padaria. Isso incomoda, a inteligência incomoda tanto no âmbito, né, menor, de menos utilização do trabalho intelectual, quanto no alto utilização do trabalho intelectual.
Desse livro, é muito legal isso. Tem uma frase que resume muito isso, que as pessoas querem que você tenha sucesso, só não mais sucesso do que eles. Então as pessoas te apoiam até determinado sucesso, mas quando você passa do sucesso deles, seja qual for a área, poucas pessoas têm a humildade intelectual ou têm uma maturidade emocional suficiente para tolerar o seu sucesso. Isso é super importante, é isso que acontece. Enquanto ele está subindo e está no mesmo nível deles, está tudo bem para eles. Mas quando ele começa a passar, isso incomoda. Isso é em tudo na vida, para falar a verdade. Poucas pessoas escapam dessa lógica, é algo que eu treino constantemente para escapar, que seria o quê? Como o outro está muito superior na sua área, em determinada área, porque ninguém é melhor que o outro 100%, isso não existe, é em determinada área, né? Que a gente tá falando o QI dele, né? Mas pode ser numa área acadêmica, pode ser na internet, pode ser em dinheiro, pode ser em melhores relacionamentos, não importa, sucesso em determinada área. Por quê? Porque tem uma questão que o ser humano faz demais. Quando o outro tem muito mais sucesso do que eu, e ele veio do mesmo lugar que eu, o sucesso dele espelha o meu fracasso, de não conseguir ser o que ele é. Isso é um raciocínio importante, porque, por exemplo, as pessoas não se importam tanto do Bill Gates ser bilionário, porque é alguém distante, não tem nada a ver com eles. Mas se é o seu irmão, se é o seu vizinho que cresceu do seu lado, que veio da mesma escola e de repente ganha 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais que você, aquilo incomoda terrivelmente. Por quê? Porque o sucesso dele passa a espelhar aquilo que você não conseguiu, a sua incapacidade ou aquilo que te faltou para conseguir aquilo ali. Isso incomoda extremamente. São poucos os seres humanos que têm a maturidade emocional suficiente de conseguir permanecer e tolerar o sucesso do outro. As pessoas acham que amigo é quem permanece amigo em tempos difíceis. Uhum. Eu acho que isso é importante. Mas qualquer pessoa que já teve sucesso em alguma área vai te falar que amigo mesmo é o que tolera o seu sucesso. Raros conseguem fazer isso, né? E a gente vê isso o tempo todo, né? Ao longo desse livro, né? As pessoas se afastando, enquanto ele tá ficando inteligente até o nível delas, tudo bem. Mas aí passou, elas começam a se afastar, né? Por se sentir mal, né? Na festa que ele vai lá dos acadêmicos, é assim, todo mundo vai fugindo, né? Disfarça, vai embora.
É bem interessante isso, porque eu lembro que tem uma... Vamos dizer, assim, uma coisa que é você contar uma coisa muito boa que aconteceu com você para uma pessoa que você realmente conhece, né? Que o olhar dela vai entregar o quão feliz ela realmente está por você, o quão amigo ela realmente é seu com essa situação feliz que acontece com você. Porque na tristeza todo mundo passa a mão na cabeça e tudo mais, mas quando é uma coisa, uma realização muito grande, depois de feita, de conquistada, você consegue perceber na pessoa se ela realmente está contente com você. E aconteceu com o Charlie aqui, da questão dos relacionamentos dele, né? O patrão dele, para quem tá, não pegou ainda, o Charlie ele foi abandonado pela mãe, né? E o pai dele meio que entregou o Charlie para esse homem que era dono dessa padaria e falou: cuida dele, né? Cuida dele, se responsabiliza por ele e tal. E até mesmo o patrão dele, que parecia ter um amor genuíno por ele, não suportou ter ele por perto pelo efeito que ele causava nos outros, e não no efeito que causava nele, né? Então, para ele, ele até estava tranquilo com a situação, mas o efeito que ele estava causando nos outros que incomodava, né? E a gente vê muito isso também. Às vezes uma pessoa, ela se afasta, né, pelo simples fato de você incomodar com o seu sucesso pessoas que estão ao redor dela. A questão de você fazer parte de um determinado grupo, né, que fica bastante evidente nisso ali quando ele é demitido. Porque por mais que ele seja uma pessoa extremamente inteligente, naquele momento, ele não tem nenhuma outra base de trabalho na vida dele. Ele não sabe realmente... ele sabe, né? Porque ele tem muito QI, um QI muito alto. Mas ele nunca parou para pensar como que ele iria ter uma vida financeira, uma vida produtiva a partir daquele momento.
Uma coisa importantíssima, né? Que é que depois, mais para frente, ficou mais claro, né? Que o QI isolado, sem uma inteligência emocional juntas, não é que ele vale pouco, mas é que acaba gerando um déficit muito grande se eu não tenho a inteligência emocional que acompanha o meu QI ao longo do tempo, né? Tem um livro que se chama Longe da Árvore, do Andrew Solomon, que é o mesmo jornalista que escreveu O Demônio do Meio-Dia. Esse livro, Longe da Árvore, é excepcional. Ele simplesmente, cada capítulo ele dedica a um tipo de filho que é diferente da expectativa normativa dos pais. Então, um capítulo ele dedica a filhos que são gays, outros do espectro autista, outro de déficit cognitivo, outro de filhos que são transgêneros, outros de filhos que não têm audição, que não têm visão, e por aí vai. Cada capítulo é dedicado, super aprofundado o livro, bem feito, bem escrito. E um dos capítulos é sobre crianças superdotadas. E fica parecendo isso, né? Porque você fala assim, mas quem é que não quer um QI muito alto? É a melhor coisa do mundo. E até certo ponto, realmente, o QI alto, todas as medidas, ele aumenta, por exemplo, muita gente não sabe, mas pessoas com QI mais alto morrem menos, vivem mais tempo. Pessoas com QI mais alto ganham mais dinheiro do que as outras pessoas, em média. Não é certeza, não é porque tem com QI mais alto que fez. Mas é uma coisa tão diferente que, olha só, essa estatística é impressionante, ó. Se você puder escolher entre nascer em uma família que está entre os 1% mais ricos do mundo, ou nascer com o QI no topo 1% das crianças mais pobres, qual que você deve escolher para aumentar a sua chance de continuar rica aos 40 anos? Nascer rico no 1% mais rico da família ou nascer no 1% mais inteligente e pobre? Você deve escolher e tem mais chance de ser rico aos 40 anos se você escolher nascer no 1% mais com maior QI, não no mais rico. Por quê? Porque a riqueza, ela muda de mãos ao longo de 4 décadas e muito mais do que as pessoas pensam, a riqueza muda de mão. Enquanto o QI elevado está altamente relacionado a quanto você ganha. Qual que é a correlação? 60%. 60% do quanto você ganha é explicado por ter um QI maior. Porém, isso não quer dizer que é porque você tem QI maior que você ganha mais. Isso não existe. Tem outros fatores. Ó, 60% não é toda a explicação. Tem 40% aí que está explicando outras coisas aí, né? São outras correlações. Dentre elas, um traço de personalidade chama conscienciosidade, que é super importante para explicar o sucesso profissional, né? Conscienciosidade é você fazer o que precisa ser feito e não o que você quer. Então, adianta você ter QI alto, mas você só quer ficar jogando videogame? Não adianta, né? Obviamente, né? O cara que é esforçado vai passar na sua frente. Mas, enfim, quanto mais alto o QI, mais os seus interesses vão mudando em relação à população geral. Por quê? Porque se você for pensar, e olha que pensamento estranho, mas ele fala isso lá. Quando ele tinha um QI de 68 e uma pessoa com QI médio de 100, a diferença entre 68 e 100 é 32. Mas quando ele tinha 160, para a diferença do QI médio de 100, é 60 pontos de QI. Quer dizer que quando ele vai caminhando para o superdotado, ele está mais distante da pessoa média do que quando ele estava com déficit cognitivo. E ele, inclusive, fala isso em relação à namorada dele lá, né? Que quando ele começa a ficar muito inteligente, a diferença de QI dele naquele momento estava mais alta do que quando ele tinha o déficit cognitivo, o intervalo, o gap. E o problema é, com o QI mais alto, você começa a ter interesses, provavelmente está descolado da média populacional, e isso que ele via o tempo todo. Ele começava a falar sobre um assunto e as pessoas, o que ele está falando? Não tem nada a ver isso. Isso é algo que pessoas com QI mais alto acabam descobrindo na vida, que as principais coisas que interessam a ela, os outros não têm nenhum interesse nisso. E por isso que eu acho que é interessante quando você fala assim, porque como ele não teve tempo de amadurecer emocionalmente, ele não consegue perceber essas dicas sociais. E ele ficava conversando de assuntos, tipo, sei lá, um assunto qualquer que ele ficava conversando, que era super inteligente, com pessoas que não tinham essa inteligência e não sabia desse assunto. E a pessoa se sentia burra e distante, né? Você via a falta de congruência nos interesses dele. E daí o isolamento que ele sentia, né? Cada vez maior. Mas isso é explicado por essa distância, né? Parece ser muito bom você ter um QI superdotado, mas na realidade não é tão bom assim. Em especial se você nasce já desse jeito, porque o seu ego fica construído em cima disso. Isso é um grande problema. Porque, olha, se você é um cara que nasceu com QI alto, ao longo da sua infância, o que é que você vai ouvir o tempo todo? Não é que você é muito bonito. O que é que você vai ouvir o tempo todo? Você é muito inteligente. O seu ego e sua sensação de alto valor fica naquilo, de que você é muito inteligente. Mas você descobre quando você vai para o mundo que ser inteligente é bom. Mas não é a única coisa que existe no mundo. Tem esse cara aqui que não é tão inteligente, mas ele está se esforçando mais. Tem um outro cara que não é tão inteligente, mas ele tem uma sociabilidade melhor. E com isso ele consegue mais coisas do que você consegue. Você começa a ver que o QI é só uma pequena coisa. Pessoas que são muito bonitas e baseiam a sua vida em ser bonitas também tem um grave problema com isso. Por quê? Porque chega um momento que a beleza vai acabando. E tudo bem, se eu fui fazer outra coisa com a minha vida, tudo bem. Mas e se tudo que eu fiz na vida foi trabalhar com a minha beleza física? Fica complicado. Porque eu não tenho onde escorar o meu ego quando a coisa começa a ruir. Isso é uma das coisas que o Andrew Solomon fala lá no livro Longe da Árvore, que são os problemas emocionais que pessoas com QI superdotados acabam desenvolvendo ao longo da vida, por conta dessas expectativas. Né?
E essa coisa que você falou da inteligência, do amadurecimento emocional, nossa, ela faz muito sentido, né? Porque se você pega o core do livro, está centrado em duas coisas. Relacionamento com a mãe, que mesmo ele sendo abandonado pela mãe, sendo, né, tratado como se fosse um nada pela mãe, ele vai atrás ainda, ele quer mostrar para ela: mãe, eu sou inteligente, mãe, eu tô inteligente agora, buscando uma aceitação da mãe, né? E a mãe dele abandonou porque ela teve uma filha, né, que ela considerava perfeita e tal, e ele sofreu muito na infância por a mãe não querer estar junto com ele, né? Primeiro, não querer se mostrar em público com ele, e também pela questão da irmã, que não queria que ele fosse para a escola com ele, não queria ir nada, não queria fazer nada, queria esse distanciamento, né? Foi uma das razões que fez a mãe abandonar ele para focar nessa menina que deu certo, né? Entre aspas aqui. E mesmo no momento em que ele está extremamente inteligente, com um QI, né, altíssimo, ele ainda busca essa parte da relação com a mãe, porque é algo que a gente não consegue substituir, é algo que a inteligência não cobre. Em um outro ponto, eu não lembro a idade dele, ele já passava uns 30 e alguma coisa, né? Ele não...
33, eu acho.
Ele não teve relação com mulheres, né? Então, relação, relacionamento e tal. E aí fica baseado o livro nisso aqui, que pra mim é fantástica a relação dele com aquelas duas mulheres, né? Primeiro, de um lado, você tem a pesquisadora, que era muito inteligente e tal, que ajudou ele, era psicóloga dele, né? Na realidade ali, ó.
Eu acho que era professora dele, uma coisa assim, né?
Do projeto ali. E ele se apaixona por ela desde o início. E ela começa também a se apaixonar por ele, a gostar dele, mas ela chega num determinado momento que ela fala sobre a questão da ética, dela não poder fazer nada, não poder ter um relacionamento com ele, porque ele era parte de um estudo. E também tem a questão do tipo: eu não consigo conversar com você, Charlie. Eu não consigo trocar palavras com você porque você está discutindo sozinho, você conversa sozinho. Do outro lado, né, no outro extremo, ele conhece uma outra mulher, né, que não tá nem aí com a vida, que totalmente desregrada, que chega de madrugada, que bebe, que faz um monte de coisas, e ele se interessa também por ela, na minha percepção, justamente por ser totalmente desligada daquilo que a sociedade e a cabeça dele busca, né? Então ele acaba buscando no extremo oposto aquilo que não é ele, né? Justamente essa questão de ser desregrado e ser livre, que ele não tem essa liberdade. E ela também, né, trabalha muito a parte emocional com ele ali, judia bastante dele, e ele fica nesse embate ali, sabe? Embate ali, né?
Aí algo legal é que ele usa o álcool, né, para amortecer.
É, exatamente.
Ele passa a usar muito álcool para dar uma amortecida.
Ele começa a ganhar uma grana, né, fazendo lá os coisas com os jornais e tal. E o mais importante de tudo isso, pessoal, que o Algernon, né, o ratinho, tá com ele o tempo todo. Tanto que ele tá nesse apartamento fugido porque ele roubou o Algernon da pesquisa. Então eles sumiram completamente porque ele se apegou ao ratinho. E aí você começa a perceber, da metade, faltando uns 30% para acabar o livro ali, que o ratinho começa a ter déficit cognitivo. E aí começa realmente a vir toda aquela... A gente supera uma dor, né, que vai passando na relação da mãe, a relação com o pai, que ele vai atrás do pai também, vê o pai, mas o pai não reconhece ele não consegue conversar com o pai. A mãe, quando ele vai conversar com a mãe acha que ele vai lá para machucar ela, né, para fazer alguma coisa. E quando ele tá nesse processo aí, ele vai e tem esse problema com o ratinho, que ele começa a perceber o déficit cognitivo do ratinho. Ou seja, né, na hora ele já percebeu que ele entraria nesse declínio também. É que acho que não lembro quantos por cento, era extremamente baixo, né, a probabilidade dele conseguir.
E essa relação com a mãe é extremamente bem feita e de rasgar o peito, né? Essa parte do livro é de rasgar o peito, que ele vai encontrar a mãe dele. Essa parte é terrível. Uhum. Porque a construção da mãe nesse livro, da personagem mãe nesse livro, aquilo ali é muito bem construído. O autor sabe que isso acontece mesmo. Que é o quê? É uma negação quase psicótica da parte dela de reconhecer que o filho tem déficit cognitivo. Uhum. Ela nega isso quase que descoladamente da realidade, veementemente, até a realidade bater depois de muitos anos. Por quê? Porque ela fica falando: meu filho é normal, meu filho é normal, meu filho é normal, não tem nada disso, ele vai melhorar. Enquanto o pai tem uma visão mais realista e fala: não, ele não é, tem o déficit cognitivo e tal. Então, é uma quebra narcísica da mãe. E outra coisa que é complexa ali, que é importante, que é o quê? Que ele até fala que eles ficavam pensando de quem era a culpa, se a culpa era da mãe, se a culpa era do pai, pelo déficit cognitivo do filho. Isso também é um movimento psicológico que acontece muito em mãe, em pai, de qualquer criança que é diferente daquilo que é expectativa, daquilo que é esperado. Esse movimento de negação da realidade, esse movimento de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade disso ter acontecido, é super comum com o movimento psicológico, o autor acerta em cheio nisso, né? Uhum. Só que quando ele vai ver a mãe lá, adulta e mais inteligente, a mãe já está demenciada, né? Uhum. E, nossa, aquela cena do livro lá é uma cena terrível, né? Porque a mãe já está doente, ela está demenciada, ela tem um problema de saúde mental, seja qual for ali, né? E é uma cena terrível. Mas, interessantemente, uma cena de elaboração e reparação, né? Por quê? Porque ele diz... descobre que muitas das coisas que ele estava percebendo ao ficar mais inteligente, tipo, e parece que a irmã é uma megera, na verdade, quando ele conversa com a irmã, você vê que não era bem isso, que do ponto de vista da irmã, ela também estava tentando sobreviver. E a mãe, do ponto de vista e do jeito dela, também estava tentando sobreviver o melhor possível. E isso eu acho bonito naquela cena, porque é uma cena bem dolorosa, mas de, no final das contas, de uma profunda reparação e elaboração, né? Porque ele consegue sair da imagem idealizada do 80, depois daquela imagem de 8, que tudo é ruim, e consegue achar o meio termo, que é mais condizente com a realidade. Né? Novamente, fazendo em poucos meses o que, na verdade, para todo mundo demora décadas para fazer. Né? Você sai da visão idealizada de seus pais, aí você vai na adolescência, não é evolução, amadurecimento emocional normal. Na adolescência você está revoltado com seus pais são as piores pessoas do mundo, são burras, são isso, são aquilo, e depois você vai para um meio termo de elaboração, onde que você percebe que seu pai nada, ou seu pai ou sua mãe nada mais é que um outro ser humano, com as suas qualidades, defeitos, etc. Isso é o esperar de acontecer. Se você ficar na idealização ou se você ficar na desvalorização completa, tá faltando amadurecimento, né? Eu acho que a coisa do livro tem muito a ver com isso, né? De a jornada dele fictícia representa uma jornada que as pessoas passam emocionalmente ao longo de décadas, né?
O que me chama muito a atenção do decorrer do livro, né? A gente falando de, você falando de décadas e amadurecimento, é que todas as vezes que ele vai se acostumando com alguma situação, tem uma reviravolta, né? Que torna ela ainda pior. Então, por mais que melhore um pouco, quando melhora um pouco, a gente já sabe que vai piorar, né? Porque é muito linear, né? Essa, por mais que tenha ali toda a questão de que oscile muito a história, é muito linear para onde a gente sabe que vai, que é o desfecho da história. Mas mesmo você sabendo o desfecho da história, mesmo você sabendo as impossibilidades, você se pega angustiado com ele o tempo todo, né? Você se pega nessa desconstrução, né, do ser ali, porque a gente vai vendo primeiro a pessoa super inteligente, e às vezes eu me pego, quando eu estava lendo o livro, né, eu me peguei pensando realmente nessas pessoas mais isoladas, que tem uma, eu não digo nem gênio, né, mas que teve um foco tão grande na questão profissional, intelectual e tudo mais, que hoje tem dificuldade de relacionamento, simplesmente porque elas caíram no mesmo limbo do Charlie, mas de uma forma meio que proposital. Olha, eu preciso me afastar disso daqui por um período, vou estudar e tudo mais. Só que elas não conseguem voltar para a mesma situação de vida, para a mesma sociedade, os mesmos pensamentos. Você tem que buscar pessoas que tentam fazer parte dessa mesma estrutura que elas. Então, quando a gente para pensar nesse sentido, assim, é um pouco angustiante, né? A questão do isolamento que a pessoa se coloca, né? Porque a partir daquele momento ele não precisava ficar isolado, mas ele se colocou em isolamento, porque mesmo ele sendo inteligente, como ele não tem uma inteligência emocional muito bem, muito boa, ele não consegue parar e pensar, poxa, isso daqui não vai me trazer benefício nenhum, não vou discutir isso daqui, vou tentar ajudar para ver se consigo ter uma longevidade no meu QI. Ele não consegue ter essa inteligência emocional, ele não consegue ter essa inteligência social realmente de convivência, né? Extremamente inteligente de um lado, mas ele não soube utilizar a inteligência dele para a questão da parte social da coisa. Hein? Angústia o tempo todo.
E essa armadilha é comum, em especial pessoas com QI mais alto. Por quê? Porque o mundo intelectual, o mundo racional, o mundo dos livros, tudo isso é muito bom, mas ele também pode virar um tipo de muro em relação ao mundo. Porque se você tem um QI mais alto, aquilo ali é um mundo confortável para você. Aprender matéria, fazer prova, ler livro, se perder no livro, se esconder atrás do livro, etc. Enquanto o mundo emocional é extremamente bagunçado e subjetivo, não tem nada no qual você pode se apoiar. E pode acontecer de você ter um QI muito alto em relação a questões intelectuais, racionais, mas você é um merda emocionalmente. Você não sabe, por exemplo, pedir desculpa, você não sabe compartilhar, você é egoísta nos seus sentimentos, você não sabe ter uma conversa franca, sincera e honesta, você sempre está se escondendo atrás de pseudos arrogâncias intelectuais, né? Então, esse tipo de defesa que é de hiperracionalização, então eu estou querendo falar para você, olha, você não me olha, no... a esposa está querendo falar para o cara, eu estou sentindo falta da sua atenção. E ele vai começa a falar, não, mas isso é porque Freud, em 1852, já definiu isso, que isso é uma dificuldade do preenchimento do ego. Do... Não tem nada a ver, a esposa dele está aqui conversando com ele sobre a emoção e ele está viajando, se defendendo, se escondendo atrás do muro de racionalidade lógica, né? Por quê? Porque se você, novamente, se você tem um QI mais alto, porque o livro é ficção, ninguém aumenta o QI igual o Charlie aumentou. A verdade é que você nasce com um QI mais alto. E se você nasce com um QI mais alto, existe uma grande chance de você ter tido reforço positivo em relação àquilo. Porque desde criança, isso acontece com o Charlie. As provas e os testes vão ficando extremamente fáceis para ele. Só que quando a criança nasce assim, isso já é de jeito para ele na escola. As provas, as coisas, se você tem um QI mais alto, é muito básico assim, as coisas que você fazer. Então você vai se destacando e reforçando positivamente. Como aquilo ali é uma área de conforto, a pessoa foge para aquilo e se esconde do mundo e daquela coisa bagunçada, difícil que é amadurecer emocionalmente. Várias vezes o Charlie faz isso, inclusive, se esconder nos livros, se esconder na pesquisa. Por quê? Porque o mundo emocional, o mundo real, o mundo contato com as outras pessoas é extremamente difícil para ele. Aumentar o QI, ser mais inteligente, no sentido de inteligência, de apreender informações, velocidade de processamento e memória, não te faz lidar melhor com as pessoas. São reinos diferentes, né? É um dos grandes problemas. É uma prisão para si mesmo, né? Inclusive uma prisão que eu já me coloquei várias vezes. Na adolescência, então, nem se fala, para falar a verdade. Lia 2 livros por dia, ficava enfurnado nos livros. Né? Por quê? Porque relações interpessoais são não previsíveis e são complicadas, bagunçadas, e tudo pode acontecer e te machucam quando dão errado. Enquanto livro, enquanto aprender coisas, é previsível. Se você tem um QI alto, é fácil e prazeroso de fazer. E você se esconde do mundo atrás dos livros. E você é reforçado positivamente por isso. Porque, de repente, você está passando vestibular, você está tirando nota alta na prova, você está fazendo isso e aquilo, e o povo está falando, nossa, parabéns. Enquanto a sua vida emocional está uma merda, mas tudo bem, porque você está... E é assim que a gente cria pessoas, que cria aqueles acadêmicos com ego frágil, que não conhecem nada do mundo. É uma pessoa que tá a vida inteira passou se escondendo atrás de uma racionalidade descolada do mundo real. É isso que ela acaba descobrindo mais pra frente no livro, né?
É muito legal que você falou isso, porque se a gente começa a lembrar das pessoas com quem a gente estudou, a gente começa até a notar um padrão, né? Das pessoas que se deram melhor na vida, né, que tiveram mais oportunidades, que aproveitaram melhor as oportunidades. A gente vai ver o CDF lá, o cara que é o nerd, que estuda, e a gente vai ver aquele cara que tem uma boa comunicação. Você vai ver o cara que comunica bem com a turma e bem com os professores. Esse é o segredo, porque normalmente tem aquele cara que é popular, mas não se dá bem com os professores, não se dá bem com a diretoria, não se dá bem com as pessoas que trabalham na escola, mas se dá bem com a turma. Do outro lado, você tem ele que é o mais nerd e tudo mais, mas se dá muito bem com os professores. Normalmente existem algumas pessoas, e aí eu identifico muito a questão de inteligência emocional, de comunicação, que são pessoas que se dão bem tanto com os alunos, quanto se dão bem com os professores, que é uma pessoa que tem uma capacidade muito boa de argumentação, de conversa, né? Aí, pessoal, como a gente está falando aqui, né, o Renato falou, tem a possibilidade, né? A pessoa nasce ali com um QI maior, ela tem as maiores chances, ela já tem esse benefício da vida aí, né? Esse presente da vida aí. Mas isso não significa que você também não consiga, né, por meio de outra, desenvolvimento de outras áreas da sua vida, ter boas oportunidades e aproveitar boas oportunidades. Afinal de contas, nós estamos da maioria, né? Então, assim, vale muito mais um esforçado do que alguém que tenha um QI muito alto e não tem um direcionamento, né? Porque por mais que tenha, seja muito, muito realizado no âmbito profissional, por exemplo, não vai ser no âmbito emocional se não cuidar disso. Então essa é uma parte muito importante. Acho que, e aí cabe até o gancho, né, Renato, da gente falar assim que, pô, fez lá um teste, viu que o filho tem um QI muito alto, já tem que colocar o moleque na terapia desde os 10 anos, né, para ir conhecendo o mundo, porque é uma percepção de mundo totalmente diferente, né, uma percepção de realização muito diferente.
Ou colocar no Brasil, não acho que seja tão fácil, para falar a verdade. Nos Estados Unidos você tem escolas especiais para crianças que têm um QI superdotado, né? Porque você está entre os seus pares também te deixa um pouco melhor, no sentido de que você não vê uma grande diferença e não fica tão isolado, né? Os interesses convergem de maneira geral, né? Eu lembro que... que eu estudei numa escola pública muito ruim, né? E assim, eu adoraria falar para vocês que eu fui o cara esforçado, que antes tirava nota ruim, mas a verdade é que eu sempre tirei nota boa e sempre foi muito fácil para mim. Uhum. E fui lá no vestibular, passei de primeira, etc, né? Então, a minha vida inteira, até entrar na medicina, eu era a pessoa mais inteligente que eu conhecia no meu ambiente. Até entrar na medicina. Quando eu vi que tinha muita gente que... aquela coisa que eu achava que eu tinha, porque ninguém mais tinha ao meu redor, tinha um monte de gente que tinha. Era normal, não era algo assim. Inclusive, na minha sala, tinha caras realmente despegados, assim, de tão inteligentes. E não foram os que mais tiveram sucesso profissional, viu? Já deixar claro isso, porque não tem nada a ver uma coisa... uma coisa não necessariamente se traduz para outra, né? Então... ter entrado ali na medicina me ajudou bastante, porque foi um golpe de realidade no começo, né? Foi um golpe de humildade no começo, né? Por quê? Porque eu sentei com meu amigo, eu lembro direitinho até hoje dessa prova, meu melhor amigo, inclusive. A gente sentou e estudou junto para a prova. Ele foi lá e tirou nota maior que eu. Eu falei, mas não é possível. Como é que ele consegue tirar nota maior que eu se a gente estudou a mesma coisa? Aí a gente fez isso de novo e ele ganhou de novo. E a gente fez de novo e ele ganhou de novo. Eu falei, mas que isso? O que está acontecendo aqui? Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Então, o ambiente te modula muito. Então, acho que se a pessoa tem um QI mais elevado, ela precisa de um ambiente que uma deixa potencializar isso e, ao mesmo tempo, outras pessoas que causem desafios e desenvolvimento para isso. Porque o QI, assim como várias outras qualidades, que, por exemplo, ele é como um vaso. Então, você tem um QI maior, você tem um vaso maior. Mas ele está vazio. Ele está vazio. Se você não encher esse vaso, você só tem um vaso grande vazio. Se você encher esse vaso de um monte de porcaria de série de Netflix, você vai lembrar do nome de todos os personagens de série de Netflix. O que isso vai te adiantar na vida? Então, é aquele cara que nasceu com a genética de ser o melhor fisiculturista do mundo. Mas ele só come hambúrguer. O que, que ele vai ser? Ele vai ser obeso? A genética não vai. Simples vai fazer assim. Mesmo com a melhor genética do mundo, ele vai precisar treinar. Ele vai precisar treinar e aí ele vai desenvolver e todo mundo vai olhar e falar, nossa, é a genética dele. Não, não é a genética. Ele modulou o ambiente para ter aquele resultado final, né? Então tem essa ressalva, né? QI ou qualquer qualidade com influência altamente genética nada mais é que um potencial. É um potencial. Isso que as pessoas entendem, porque quando eu falo assim que QI é uma vantagem muito grande na vida, isso é triste, para falar a verdade, é meio injusto a gente acha isso, né? Meio injusto porque é geneticamente determinado. Mas espera lá, é em potencial uma vantagem. Em potencial. Não quer dizer que esse potencial vai ser realizado. Pelo contrário. pessoas que visualizam esforço, fazer o que precisa ser feito, independente da vontade, disciplina e constância, tem muito mais resultado que pessoas que acham que vão vencer na vida só porque são inteligentes. Uhum. E com QI alto. Porque em uma semana, em um dia, o cara com QI alto sempre vai ganhar. Uhum. Sempre vai ganhar. Em um ano, o cara com disciplina já passou na frente há muito tempo. Em 10 anos, que isso? Não tem nem comparação. O cara que acha que vai vencer só porque tem QI alto, ficou para trás há muito tempo. O cara esforçado já passou ele há muito tempo. Então, no curto prazo, não tem competição. No longo prazo, a conversa é diferente.
É legal que você falou uma coisa que eu estudei com um rapaz também, um amigo meu, que ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Só que ele tem, a inteligência dele é, eu acredito que seja por ter um QI realmente mais elevado, a inteligência dele é muito seletiva. Na verdade, a inteligência não, o foco dele é muito seletivo. Ele é um cara de exatas, então desde da oitava série, primeiro ano ali, ele já queria fazer física. Então já tinha aquilo na mente dele. O resto não interessava para ele. Então ele não ia tão bem nas outras matérias, ele tirava média sempre e tudo mais. Em cálculo ele ia sempre muito bem, por ter essa questão mais seletiva, saber o que queria desde muito cedo. E essa questão do meio é fantástica, porque ele fez a prova para mestrado numa universidade do interior e ele não passou. E ele fez pro ITA e passou de primeira.
Tipo, assim. Maravilhoso, né? Porra, cara, as provas do ITA são...
Entendeu? E assim, é o meio, porque eu fiquei pensando, né, não conversei com ele justamente sobre isso, mas parece que nessa universidade daqui, os caras não conseguiam, porque eu não sei se ele não passou no projeto ou o quê, os caras não conseguiam engrenar a ideia dele que o ITA conseguiu, né, então onde estão os melhores físicos do Brasil, uma galera dos Estados Unidos que tá lá, os caras conseguiram absorver a ideia dele para trabalhar no mestrado e no doutorado. Né, hoje ele trabalha lá, tá morando nos Estados Unidos, né, desde terminou o doutorado dele já foi direto para lá, fez sanduíche na Europa e tudo mais. Então sempre muito seletivo, e o quanto o meio que ele entrou potencializou ele, cara, porque se ele tivesse entrado nessa universidade aqui menor, né, talvez ele não tivesse nem um terço do que realmente ele tem hoje.
Nossa, ele lembrou muito bem, né, não é só o traço de personalidade, de conscienciosidade de alguém, não. O meio também, obviamente, influencia muito, né? Porque Mozart, por exemplo, era um gênio. Ele era um gênio, definitivamente. Mas era um gênio com a família de músicos que ensinou ele a tocar desde os 4 anos de idade. E tudo que o pai e a mãe faziam era tocar. Uhum. Ah, tá. Então não é só ser gênio. Existe um meio ali. Se ele tivesse nascido na Índia escavando carvão, a gente não ia ter Mozart. Não ia ter Mozart. Então, existe muito potencial desperdiçado por aí. E é engraçado isso, né? Porque às vezes a gente fala de inteligência e fica parecendo que é algo... E o Charlie viu isso, né? A inteligência tem muitos domínios, né? Você lembrou muito bem, né? O cara pode ter uma inteligência matemática extremamente alta e, no entanto, a abstração dele ser totalmente difícil, né? Ou tem gente... E eu acho que é uma das mais importantes de todas, tem gente que é extremamente inteligente socialmente. Isso define muito como que você vai ir ao longo da vida. E esse livro traz uma discussão super interessante. Porque qual que é o problema que aconteceu com o Charlie? Aumentaram o QI dele, mas não aumentaram o amadurecimento emocional. Aumentaram o QI, mas não aumentaram a habilidade social dele. Uhum. Então, ele saiu do nível intelectual em 3 meses, e isso faz uma figura muito interessante, né? Porque, como você falou, fica quando ele tá muito genial, ele fica com um quadro clínico de Asperger, né? Que é aquele autismo de alto funcionamento, né? O espectro autista, que hoje nem é reconhecido mais, nem existe esse diagnóstico mais, mas vamos chamar assim de alto funcionamento, né? É isso, é um QI totalmente desconectado de amadurecimento emocional. Para mim, uma das maiores lições desse livro é isso, né? Além de muito bem escrito, essa quanto com amadurecimento emocional é importante.
Você falou uma coisa muito legal. Depois vocês vão lá no YouTube e procurem por Burrão, do canal Embrulha pra Viagem. Sensacional isso, porque o rapaz está comendo, né? Ali, aí chega um colega antigo dele. Fala, burrão, você por aqui. Você viu esse vídeo? Ele começa a falar não sei o quê. Daí ele perguntou que ele foi fazer uma entrevista de emprego. Aí o cara falou o que tinha feito da vida e tudo mais. Enfim, o rapaz que foi fazer a entrevista, ele era engenheiro, acho que ele construía avião. É um engenheiro extremamente inteligente lá. E daí ele perguntou o que o burrão fazia, se ele construía avião também. Ele falou, não, que isso, tem que ser muito inteligente para isso. Eu só gerencio aqui, eu só sou o dono da empresa. É eles ali que constroem, eu só... E aí esse negócio que você falou de inteligência social é justamente isso, né? Você ter uma inteligência direcionada. Aproveitar os traços, né? Identificar, porque tem muitas pessoas que têm alguns traços, têm algumas vantagens, né? Propriamente delas mesmo, genéticas mesmo, e às vezes não utiliza, porque eles ficam focando em coisas que ela não vai ser boa, como por exemplo, sei lá, eu queria ser jogador de basquete, posso ser o mais disciplinado do mundo. Eu nunca vou estar na NBA. Primeiro, a minha altura... a minha habilidade, né, e segundo o país que eu tô. Então, assim, já tá no 0,25% de possibilidade de você alcançar alguma coisa. Sendo que outras coisas eu sei que eu tenho potencial e a gente, às vezes, por ego, às vezes por expectativa colocada de outras pessoas, acaba querendo construir algo em cima daquilo que não é nosso, que não é natural.
E redefinir o que é sucesso para cada pessoa, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente pega emprestado da cultura o que é sucesso. A pessoa nunca parou para pensar o que é sucesso para mim. Não, peraí, o que é uma vida que eu considero uma vida bem vivida? A gente simplesmente pega o padrão, o que está na nossa cultura, ao nosso redor, e assume aquilo como sucesso. E isso acaba virando um problema, porque muita gente, por exemplo, define sucesso na vida para ele como ganhar muito dinheiro. E aí ele só descobre com 40 anos que, nossa, mas o que eu acho sucesso de verdade é ter uma família unida, é ter filhos, é ter dinheiro, sim, é verdade, mas se eu não tiver família, eu considero que eu fracassei. Uhum. Outras pessoas não, outras pessoas é dinheiro mesmo, é carreira e isso é a prioridade. Mas o problema é quando você é essa pessoa onde que a família, você consideraria um fracasso não ter uma família unida ao seu redor que te ama e, ao mesmo tempo, você pegou emprestado da sociedade e dedicou a sua vida a ganhar dinheiro, que nem é uma coisa tão importante assim para você. Isso é algo que muita gente descobre ao ser adulto, só que descobre tarde demais. Nossa, parece que eu estava perseguindo um sucesso, uma definição de sucesso que não é minha, né? É de outra pessoa. Isso aqui não faz sentido para mim. E, infelizmente, isso é mais fácil descobrir quando você chegou lá. Exatamente. Você chega lá, você pega aquela coisa brilhante e fala, uai, mas era isso aqui que eu tava atrás? É por isso que eu dediquei mais? Aí vem o grande vazio, né? Uhum. Vem o grande vazio.
Justamente isso que eu ia falar, né? A questão do dinheiro. As pessoas falam, dinheiro não é tudo. Normalmente quem fala isso é quem tem muito dinheiro. É porque justamente entendeu, tendo muito dinheiro, que não é tudo. Muita gente só vai entender isso quando conquistar muito, muito dinheiro. Porque são coisas que precisam vivenciar para saber. Né? Você precisa experienciar aquilo para saber de fato o que, que é.
É que dinheiro só compra o que é barato, né? Tem muita coisa que é mais importante, que é mais valioso, o dinheiro não vai comprar. Isso é normal. Né?
O amor
não quer dizer que dinheiro seja ruim, é. Não quer dizer que dinheiro seja... Não é, né? Se a pessoa tá achando que dinheiro é algo ruim, isso é mentira, isso não existe, né? Dinheiro é algo bom, à medida que acumula opções e recursos para você. Você tem mais opções, você tem mais dinheiro. É simples assim. O problema é quando a pessoa acredita que só dinheiro importa. O problema é que quando, para conseguir dinheiro, ele negligencia todas as outras partes da vida dele. Então, o cara quer conseguir dinheiro, mas ele não constrói um relacionamento significativo na vida dele. O cara quer conseguir dinheiro, mas para isso, ele vai deixando uma montanha de corpos de pessoas que ele atropelou e fez mal e prejudicou até chegar naquele dinheiro que ele queria. Claro que se você está conseguindo dinheiro dessa maneira, vai ser algo vazio que vai acabar destruindo a sua vida emocional. Emocional, né? De maneira geral, né? Mas a maioria das pessoas que conseguem dinheiro nem é assim, para falar a verdade, ao contrário do que as pessoas acham, né? São pessoas extremamente esforçadas, trabalhadoras e que geraram valor de alguma maneira para a sociedade. É o caso do vídeo do burrão que você tá falando aí, né? Que ele não era o mais inteligente da turma, mas foi ele que gerou mais valor para a sociedade, de maneira geral.
Exatamente, né? Toda a construção.
E o Coisa não tinha isso no livro, né? Ele não tinha toda essa construção, essa habilidade e tudo. Ele só tinha muita inteligência e muito QI, né? Que nem sempre é muito.
Tudo isso que a gente está conversando aqui são coisas que não compram. É, eu acho que a questão do dinheiro, as pessoas não param para pensar na real função do dinheiro, né? Porque com dinheiro você vai ter uma vida muito melhor, em todos os sentidos.
Ah, é. Eu já fui pobre, eu te garanto que eu ficava puto da vida quando o povo falava que dinheiro não era importante porque eu fui pobre. Eu sei o que é não ter dinheiro. Meu avô era carroceiro, né? Meu pai começou a vida como pedreiro. Até eu ter 18, 15 anos. 15 anos, eu acho, meu pai era pedreiro. Minha mãe é dona de casa. Então eu sei o que é ser pobre e a falta que faz o dinheiro. Dinheiro é importante, ele só não é tudo.
Né? Exatamente. Né? Pô, saúde, segurança, você poder comer uma comida que você quer, não passar vontade. Né? Então, assim, com certeza, esse é um discurso mais fajuto de perdedor que existe.
Não adianta isso, né? E qual que é a sua parte predileta do livro mesmo? Eu tenho a minha. E a mais sofrida de todas. Quase morri nela.
Fala pra você que você já tava com ela preparada aí, eu pensando aqui.
Ah, é a parte do encontro com a mãe lá, né? Que a mãe tá com demência. Eu acho aquela parte, nossa, aquela parte sofrida no último nível de sofrimento, né? Aquela é uma parte difícil de atravessar no livro, né? Bate forte ela.
Eu acho que, pra mim, o que mais me chamou atenção foi a questão das duas mulheres ali, sabe?
Ah, boa.
Por ser extremos opostos. Então, uma ele amava, né? E ele não tinha possibilidade. E a outra não tava nem aí pra ele. E ele tava atrás dela também como uma fuga, uma forma de escapar da realidade junto com o álcool. Né? Era um descobrimento de adolescente que ele tava passando por ali. É. Porque essa parte eu gostei bastante. Foi uma das partes mais leves do livro. Que é uma parte mais tranquila, assim. Isso foi o que mais gostei.
É engraçado que no livro, eu acho isso legal, ele consegue ficar fisicamente com a mulher que importava menos para ele, mas ele não consegue ficar fisicamente com a mulher que ele amava mais. É, ele tem esse dilema e fica bem claro no livro esse dilema dele. A mulher que ele ama de verdade, ele não consegue ficar fisicamente com ela, enquanto a que menos importa ele consegue, né? É, novamente, mais um indicativo da imaturidade emocional dele, né? Porque ele estava vivendo uma vida emocional de criança e de repente foi jogado no mundo adulto, né? Talvez isso também a gente se identifique com isso, porque todo mundo é adulto carregando uma criança no interior, né? Uhum. Temos vários núcleos, várias partes nossas que ainda são muito maduras, ainda são muito infantis, né? É, todo mundo tem isso, ninguém tem uma personalidade, ah, eu sou o cara mais maduro, emocionalmente maduro do mundo. Tem isso, você tem aqueles botões, aqueles nós, né? A relação com a sua mãe, a relação com seu pai, você sofreu bullying na infância, você tinha isso ou aquilo. A gente carrega essas feridas na nossa vida, essas partes não trabalhadas nossas emocionalmente, né? Então acho que por isso a gente pode muito se identificar com o Charlie, né? Que essa ser adulto é muito difícil, né? que a gente vai, que é isso aqui? Isso aqui que é ser adulto? Isso aqui é muito difícil de ser feito.
Essa parte, ela me traz uma simbologia muito grande também, porque o que mostra essa mulher mais desencanada, né? Você tá vindo de uma fase do livro que é angustiante, que ele tá fugindo, que ele roubou o ratinho, ele tá sendo procurado.
É verdade.
Ele tá meio tenso, daí de repente vem uma mulher que não tá nem aí com a história. Primeira pessoa que chega de fora da história que não tá nem aí. E ela quebra esse momento, né? E fala, pô, relaxa aí, cara. Ah, às vezes eu entro aqui na sua casa porque não tem trinco, eu vou e quebro, entro pela janela e tudo mais. Então isso pra mim foi muito simbólico. Tipo, ele tá em casa, no apartamento fechado, ela entra pela janela, não tá nem aí pra ele, entendeu? No que ele tá pensando, ele fala, você não pode ficar aqui, não sei o quê. Ah, vamos beber. Tipo assim, isso é muito, muito interessante por essa quebra, sabe? Do tipo, cara, sabe, sai dessa dessa jaula, assim, isso é muito interessante, porque é o extremo oposto, e vem essa quebra do padrão da narrativa do absoluto nada, assim. Então isso pra mim foi muito legal. Às vezes, é claro que ele usou o extremismo, né, mas no sentido de, pô, dá uma despreocupada aí, fica um pouco mais relaxado, tranquilo. No caso, ele usa o álcool, né, até pela questão de quando foi escrito e tal, usa bastante álcool e tal, mas essa... O ponto ali que eu achei bastante interessante é, viu, dá uma relaxada, dá uma segurada, você nem é tudo isso aí que você tá falando.
É verdade, sabe que me chamou tanta atenção essa parte do livro, mas agora você falando, realmente é um contraponto bem, bem importante que essa personagem traz no livro, né? Mas por que você acha que o autor colocou ele conseguindo ficar com essa descolada e não com a que ele gostava de verdade?
Eu acho que foi por questão de inteligência emocional mesmo, por imaturidade, porque eu acho que ele não conseguia ter um relacionamento adulto com a mulher, mas ele conseguiria ter um relacionamento adolescente com a outra.
Ah, tá. É, faz muito sentido realmente, porque você ficar com quem você ama de verdade exige um nível de entrega e compartilhamento, porque quando você fica com alguém que você ama de verdade, você está se expondo a ser machucado, verdadeiramente, né? Muita gente tem relacionamento superficial simplesmente por medo e insegurança. Por que que tá tendo essa coisa de ter... Fica com um, depois fica com outro, com outra, com outro, com outra. O tempo todo nada mais é do que imaturidade emocional e insegurança, não é? Não é? As pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem, né? De maneira geral. Por quê? Porque se eu fico com uma mulher 1, 2 dias, eu não tô expondo verdadeiramente a ser machucado. Né? Porque aquilo é superficial e o que é superficial não consegue me atingir de verdade. Agora, quando eu me comprometo, eu fico com uma mulher que verdadeiramente ama e me expõe, aquilo ali abre um potencial imenso para você ser machucado. Agora, você verdadeiramente vai sair ferido quando você consegue entrar num relacionamento que verdadeiramente importa para você. Faz todo sentido, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Mas é isso, né? O nível emocional dele naquele momento era muito assim... superficial, né? Interessante como esse autor, eu tenho até que ler sobre esse autor, interessante como ele consegue pegar, constrói os personagens de uma maneira psicologicamente muito exata, interessante, né?
É, porque ali com o relacionamento com a professora ali, era uma coisa muito séria, né? Porque envolvia a questão da profissão, da ética que ela estava fazendo ali, e de toda uma afirmação de comprometimento, realmente, né? Pô, a partir daqui... E outro ponto, Renato, que assim, a gente conversando me lembrou agora, não sei se você lembra, mas ele fala como que vai ser eu ficando com você quando eu começar a ficar burro, que ele fala isso. E ele fala isso, pô, como que vai ser? A gente vai ter um relacionamento legal, bacana, entre nós dois aqui e tal, mas com o tempo eu vou começar a ter o déficit cognitivo de novo, meu QI vai voltar para 68, ele vai voltar para onde era. Como que vai ser a nossa relação nesse momento? Isso também eu acho que foi uma trava ali para ele não seguir, sabe? Tipo, toda essa afirmação de comprometimento que envolvia, porque era algo muito sério, então ele preferiu largar o sério para ir com o que era passageiro, realmente.
E daí que vem a importância, né? Eu acho que primeiro, para assumir um compromisso monogâmico, você tem que estar emocionalmente maduro o suficiente.
Uhum.
Porém, tem um problema. É muito difícil você amadurecer emocionalmente de verdade sem assumir um compromisso com alguém.
Uhum.
É por isso que essa questão de você casar, e tem diferentes nomes em diferentes culturas, permanece tão importante ao longo de todas as culturas, né? A ponto de todas as culturas ser um ritual. Você não simplesmente... Porque olha só, qual que é a lógica de você chegar na frente de todo mundo, ter uma festa, você tem que tirar foto, você tem que reconhecer a sociedade, escrever num livro, né? Todo esse ritual de passagem que é o casamento diz algo super importante, né? Olha, eu tô comprometido com essa pessoa e agora eu vou ficar com essa pessoa na riqueza, na pobreza, etc, né? E isso não é só você conseguir assumir esse compromisso, não apenas é sinal de amadurecimento emocional, como você sustentar esse compromisso te amadurece emocionalmente grandemente, né? Então, se a pessoa quiser amadurecer emocionalmente, é muito importante ter um relacionamento de longo prazo, seja ele qual for, que é um relacionamento onde que você não abandona nos primeiros problemas que aparecem. Não quer dizer que você precisa ficar com a mesma pessoa que está te espancando, não é isso? A gente não está falando de você suportar relacionamento tóxico abusivo. É relacionamentos nos quais eu estou agora disposto a aceitar as suas partes ruins, você aceita as minhas partes ruins que precisam ser trabalhadas e a gente continua junto, né? Isso é de um amadurecimento incrível, assim, né? Eu nem sei se eu conheço alguém que não teve um relacionamento de longo prazo e é maduro emocionalmente. Eu acho que é parte essencial de você amadurecer. É você estar num relacionamento de longo prazo, você aprende muito, né?
É um contrato, né? Um contrato social que você tem que...
Que ajuda, né? E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do livro, algo que você quer finalizar, falar pro pessoal? Hoje eu nem deixei os comentários aqui.
Eu acho que a gente tenha soltado vários spoilers aqui, falado, pessoal, leia o livro, porque assim, a carga emocional dele...
Lê não, todo mundo vai chorar. O Lincoln já me fez chorar nesse livro, agora ele quer que vocês chorem também, viu?
Serve para não acredita nele não. Emocionalmente, né? Porque é pesado, né? É pesado, sim, emocionalmente falando. Não tem cenas terríveis, assim, de horror, mas é uma parte muito... É até difícil de expressar, assim. Mas é angustiante. O livro, ele é angustiante, mas ele sabe trabalhar muito bem as emoções. Então, assim, eu sugiro que vocês, mesmo a gente contando a história, que vocês leiam, principalmente para ver a narrativa, né? Porque é um diário. Então é uma narrativa, ele vai escrevendo aquilo dali. É bem legal, gosto bastante e leiam, vocês vão curtir.
Tô brincando, viu, gente? Leiam um livro assim, né? Eu adorei que o Lincoln sempre tem excelentes... Aliás, você deveria passar mais do que você tá lendo, né? Eu acho que você tem leituras muito boas, assim, você indica livros muito bons, né? Só que se preparem para chorar. A não ser que você seja muito coração duro, você vai se emocionar com esse livro. E esse livro é maravilhoso, emocionante, né? E o filme compensa ver? Agora eu fiquei curioso.
O filme você vê no YouTube, eu coloco lá, porque toda vez que eu leio o livro, eu coloco no YouTube para ver algumas resenhas de algumas pessoas, né? O nome do filme, pessoal, tá como Os Dois Mundos de Charlie.
Ah, legal.
De 1968. Tá no YouTube, Os Dois Mundos de Charlie. Tem legendado.
Ah, que legal. Mas o filme é bom? Você viu ou não?
Eu não vi. Eu vi que tinha o filme, mas eu não vi. Você abre o YouTube, a primeira coisa que aparece é isso daqui, ó. Uma mulher chorando aqui na tela, tá vendo?
Ah. E é isso aí mesmo, é só choro, esse livro, mas é um livro muito cativante. E qual que é o próximo livro que a gente vai resenhar?
Vamos escolhendo aí. Você sugeriu Meditações, agora se falam pra mim que eu leio e daí a gente faz.
Beleza? Lincoln, valeu demais, ótimo conversar com você hoje aqui sobre esse livro e muito obrigado pela dica, viu? Eu gostei demais desse livro, excelente indicação.
Eu que agradeço pelo convite.
Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree.com/drrenatosilva. Até a próxima!